Alô?
Alô, boa tarde.
Oi.
Senhor Benedito? Ô, senhor Benedito, é a Michelle aqui da Poupacred de novo, tudo bom? Que bom. Eu tava falando com o Matheus, né? No final de semana e hoje. E aí ele pediu
Ah,
pra eu
sim,
entrar
a
em
moça
contato.
que falou contigo, ele falou que a moça falou com ele de noite, é você, né?
É, sou eu mesmo. É porque daí ele tava me perguntando como que. É, se a gente já tinha mandado saldo e como que ficaria lá, e também se dava para fazer alguma coisa aqui. E aí eu fiz aqui os cálculos. Eu, particularmente, assim, a curto prazo, até transferir para lá ou refinanciar aqui seria uma boa pedida, pelo fato da carência. Só que daí, lá. Os 3 meses de carência, o que que acontece? Ela vai ser jogada lá para o final, as 3 parcelas que eles estão dando de carência agora. E o que que acontece? Quanto mais estica o prazo, mais juros o senhor vai estar pagando. Então, vai ser aí um cálculo só básico. Se a gente jogar para lá, suas parcelas elas são de 420, deixa eu ver, 432,30. Se a gente pensar que vai subir R$ 10 a parcela, vai aumentar, que eles vão subir para 84 vezes, 80, 84. Vai aumentar só no valor da parcela R$ 840. Subindo, pensando também nos juros que eles vão esticar lá pro final, o que que vai acontecer? Então, os juros que vai ter em cima disso, no final de tudo, dá um acréscimo no contrato de 2.000 e pouquinho. 8, deixa eu ver, 440. 444. É. Porque só no em esticada da parcela, né? Com os juros vai ficar 1.332 a mais. Mais os 840, que é o que vai aumentar. Todo mês aqui dá R$ 2.172 de acréscimo. É o que eu falei pro Matheus. A curto prazo a gente acaba não percebendo porque vai pagar parcelado e acaba que paga isso sem nem sentir. Mas só está sendo vantajoso, na verdade, pro Paraná Banco mesmo. Nem aqui eu acho que não é interessante refinanciar nesse momento com a taxa. Essa taxa, de acordo, eu só posso mudar. E te oferecer uma taxa de acordo com o que eles estão ofertando. Eles estão ofertando 1,35, mas o senhor já paga aqui 1,29. Então eu não consigo baixar. É, eu consigo ofertar uma menor do que eles estão ofertando, que seria 1,31. Mas mesmo assim não é interessante porque o senhor já paga mais baixo que isso, 1,29. E aí quando eu refinancio, quando eu faço o cálculo para refinanciar aqui, sobe a parcela 2,57 por parcela. É o que eu falei, também a curto prazo, parece que não é nada. Mas no final, dá aí cerca de R$ 800 a mais da parcela. Aí o Matheus pediu para eu ligar então para o senhor para manter o contrato aqui, sem refinanciar ele, pelo menos não por enquanto.
Então, eu tinha curiosidade o que acontece é o seguinte, para pensar, é 432 que está aí lá estão de 20, estão de 42, estão de 38, estão de 20. O total é 532, então, exemplo, ele comprou uma portaria de um caminhãozinho aqui, sabe o tipo de pessoa que quer fazer 10 coisas no...
Ao
Ao
mesmo
mesmo
tempo.
tempo, pensando as contas, não acaba fazendo. Eu ia falar uma palavra aqui e ia ficar meio constrangido. Então sobra para mim, entendeu?
Eu
Não tem.
entendi.
Veja bem, o cara quer fazer curso de operador de colhedeira, mecânico, depois aí quer mudar a carta palheta de galeta, quer comprar esse caminhãozinho para fazer entrega. Então, o que acontece? É uma pessoa que teria que se multiplicar em 10. E falando que acabou complicando, entendeu? E foi na onde que surgiu essa oportunidade, e devido a essa pandemia, o Mercado Livre, ele, tipo assim, tá tendo muita entrega interestadual, só que o estado de Minas, onde ele pegou, tá infectado desse coronavírus, entendeu?
Sim.
Barreira sanitária, então o que acontece? É na onde que a gente, tipo assim, acaba até ajudando, a parcela é 670, e para 532 seria um micharinho, entendeu?
Uhum.
Então, a gente acaba, teve que comprar a carroceria, o baúzinho do caminhãozinho, que foi quase R$7.000, então é na onde que...
Só tem só ele de filho?
Que mora comigo, tem quatro filhas que são independentes. Ele também é independente, mas é cabeça oca, né? Então...
Aí você acaba intervindo às vezes para ajudar.
Não, tá debaixo da asa. Às vezes acho que por um momento tem que tirar ele da asa e deixar ele se molhar para ele passar frio, para ele ver como que é ruim, para ver se aprende, entendeu?
Mas às vezes assim, é mesmo.
Então, era onde que é imaturo, sabe? É um cara que faz as coisas meio que no temporário, sabe?
Sem pensar nas consequências amanhã, né?
Hoje tá fazendo uma coisa, há 2, 3 meses atrás estava focado em outra, daqui 3, 4 meses vai querer focar em outra, então não, o laço ele vai só apertando, né? Que é o laço que se resume em dívida.
Entendi, seu Benedito. Fica difícil até para o senhor, né?
A gente tem até uma amizade.
E a empresa lá está meio complicada. A gente que é aposentado, ele deu licença não remunerada, né, entendeu?
Puxa vida, que acabou complicando mais.
Então, para você ver, né? Ele está com uma carreta lá que nem dorme. Porque sobrou para ele, né? Mas e ele já não quer ficar lá, você entendeu?
Sim.
Tá ganhando um super salário, mas não quer ficar lá, não sei por quê. Porque acho que ele não deu certo com uma pessoa aí, que ele acabou ficando meio que, tipo assim, né, ele puxa de Santos pra cá, entendeu? E pras bases, então
Sim.
Sei lá, talvez por ficar muito tempo na estrada,
fora de casa?
Na estrada e tendo esse relacionamento rompido, né? Acho que ele ficou meio sem noção, sabe?
Entendi. E acabou que não deu certo o relacionamento e agora ele tá um pouco frustrado, será?
Pode ser que seja isso.
Entendi.
Ainda mais que apelidaram ele.
Puxa vida, ainda colocaram um apelido nele?
Pois é. Mas ele não foi traído, não. Mas colocaram aquele apelido nele.
Ai, puxa vida, vixe.
Brincadeira de homem.
Agora ele não quer ficar mesmo, agora eu tô entendendo.
Então acho que não, acho que... Assim, ele tá na mina de ouro, mas ele não tá ficando.
Mas, se o senhor conversar então um pouco com eles, de repente se ele te ouvir, porque às vezes ele vai pra uma outra empresa que não tem... a mesma situação, e aí ele vai se arrepender lá na frente, às vezes, né?
Tá trabalhando com uma carreta lá, ele tá ganhando na carteira, o salário base lá é 2.800 e mais os benefícios. Não?
Então...
Ele precisa apanhar, sabe? Como eu falo aqui, né? O cavalo ele passa riado uma vez só.
Se você não montar,
outro monta e não desce mais. E também ele não passa mais pra gente, né? Oportunidade, ou seja, a oportunidade a gente tem uma vez só. E não sei o que acontece,
então,
infelizmente, não tem uma responsabilidade de focar num ramo só. Então, na onde que eu tenho que me virar daqui?
E quantos anos que ele tá agora?
Acho que ele tá com 27. É novinho ainda.
Sim. Então, se o senhor tiver a oportunidade de conversar com ele, né? É porque, assim, se ele puder até esperar um pouco mais, porque quando a gente faz alguma coisa, toma alguma decisão, na dúvida, lá na frente é quase, né, 90% de chance de a gente se arrepender.
Tipo?
É, porque assim, se a gente toma uma decisão precipitada, sem pensar um pouco, quando
sim.
a gente não tem paz no coração, né, não tá muito certo daquilo, se tá em dúvida, é melhor esperar.
Ah, isso é verdade. Eu concordo. Em tudo, né? Não precisa ser num. Falam assim, num negócio, num relacionamento.
Isso, em tudo.
Em tudo, eu entendi.
Porque daí, quando a gente toma uma decisão assim, sem ter essa certeza, lá na frente é muito grande a chance, né, de a gente se arrepender.
É, e depois não tem como voltar, né?
É aquilo que o senhor falou, né? Em relação ao cavalo selado. É aquilo que o senhor falou. É até uma frase que eu também levo pra mim. É bem isso que o senhor disse mesmo.
Ah, mas aquele ali não tem juízo, não.
Eita.
Eu conheci um dia, ele conheceu uma mulher no tal do Facebook, lá em Belo Horizonte. Você acredita que o filho de uma égua foi parar lá?
Acredito.
Uma bicha é lazarenta. Assim, que nem eu falo, né? É a falta de juízo, que é uma cilada.
Então, e se chegar lá e acabar complicando a situação?
Sabe,
né?
Esse,
sabe
esse
Deus,
tipo
né?
De tiro no pé?
Então.
Rapaz, não, eu vou ali. Ah, tá. Quando vê, eu me mando uma foto aqui lá na. De frente ao estádio do Mineirão, na Orla da Pampulha, que eu nunca nem vi falar, nem sabia que existia isso.
Meu Deus do céu, olha, em tempo de, né? Aconteceu alguma coisa.
Eu fui lá no Pará, foi estar louco, rapaz.
Tomara que Deus mande uma pra ele, uma pessoa boa.
Aquele ali tem que apanhar, viu?
Ai, ai, ai.
Ah,
mas
então, voltando atrás, né? O
que você acha, seu Benedito?
Então, infelizmente eu teria que prosseguir, sabe? Coisa pra mim é complicada. Antigamente, as empresas valorizavam mais funcionário velho, hoje está ao contrário.
Uhum.
Devido a esse coronavírus, está ao contrário. Tem muitos funcionários lá que é novo, a gente trabalha numa empresa que é retalhista. Ela é de um banco, não sei se é do lado da Sicoob.
Ah, eu já ouvi falar.
Ela é da Sicoob. Uhum. É uma empresa que chama Cobrescritos na parte do combustível, mas ela é do Banco Sicoob, sabe?
Sim.
É um braço de combustível do Banco Sicoob. Aí, o que acontece? Eles estão... O camarada chegou lá, deu uma tossida lá, está sendo demitido.
Nossa.
Agora o funcionário novo, para você ver bem, né? Na idade dele, nunca que ele... Ele não ia nem bater o pneu da carreta. Agora ele já está com uma sete eixo, entendeu? Com 27 anos, jamais ele pegaria. Só se ele fosse amante da gerente, porque lá é uma mulher. Me desculpe eu te fazer essa colocação. Mas assim,
imagina,
é
a realidade. Mas a gente sabe que essas coisas acontecem mesmo,
tipo
é?
Assim, é a mesma coisa de eu entrar numa empresa e querer pegar o melhor cargo, assim, entendeu?
Uhum.
Não tem como. E ele já está lá com uma sete eixo. Aí o que acontece? E só que no meu ver, na minha visão, não está valorizando, entendeu?
Sim.
Não quer tá fazendo birra, sabe? Então eu penso assim, daqui um pouco é demitido e a gente não sabe como que vai continuar essa pandemia aí, porque o governador de 15 em 15 ele só está aumentando e daqui um pouco está chegando dezembro e está assim. Não, as empresas não aguentam, que a empresa nossa não é distribuidora, ela é retalhista, ela compra mais caro do que a distribuidora, entendeu? Por isso.
Entendi.
Às vezes aí briga lá para vender lá por causa de um centavo, entendeu?
Entendi.
Mas é por isso. Aí o bonito esse dia, a empresa vendeu 150 mil litros de combustível, o bonito tinha que dar 3 reais para entregar e me atrasou.
Eita.
A irresponsabilidade. Ele achou um baú aqui, a gente mora na região de Campinas.
Uhum.
Achou um baú lá em Ribeirão Preto, foi 240 quilômetros. Eu moro na região de Campinas, né? E ele mora na. O rapaz que ia vender o baú pra gente é de Ribeirão Preto, foi lá. Aí acabou surgindo essa entrega de 150 mil litros, que teria que dar 3 reais, o bonitão lá. Você entendeu?
Uhum.
Então, tipo assim, a responsabilidade é zero. É,
entendo.
Então, onde que a gente não pode contar com ele, entendeu? É, aí, então, um exemplo. A aposentadoria acaba sendo um dinheiro extra, porque a gente tem o salário da gente. Mas com essa crise, a gente já não tem, tipo assim, não tem mais aquele dinheiro extra.
Uma
é
segurança.
Só a aposentadoria. É isso. É o dinheiro que é garantido, é só isso que é garantido. E o bonito, a gente não pode contar muito com ele, ele ajuda, sim. Só que desse jeito aí, ele acaba deixando as responsabilidades de lado. Pra ir atrás de aventura.
E aí o senhor fica com receio, né? Não sabe se dá pra confiar.
Então, o que que acontece? Amanhã ou depois, aparece um cara, fala, rapaz, é que a habilitação dele é E. Então, o que que acontece? Lá não tem nenhum cara novo que tem habilitação E, é tudo D.
Então.
De caminhão, né? A Flex não tem um concorrente, porque nessa frescura tua, amanhã depois eles trocam, você põe um outro aí depois você não pega mais. Não adianta você chorar com a mulher, não adianta fazer nada.
Então, tinha que agarrar essa oportunidade.
Então,
fazer a diferença, né, seu Benedito?
Eu, quando eu estava aqui na Rita, eu estava ganhando 4,5, 4,800, entendeu? Aí, tipo assim, aí você imagina, uma hora para outra, cessar isso, entendeu?
Uhum.
E o bonito tá com essa oportunidade, mas ele não sabe aproveitar.
O duro é que, igual o senhor falou, às vezes só vai aprender se ele apanhar mesmo da vida, né?
É quebrar a cara, né?
Então, infelizmente, né?
Não é, teve dois relacionamentos, ele acabou atrasando, acho que acabou decepcionando ele, tá? Um foi com uma mulher velha. Rapaz, tem 27 anos e me arrumou uma namorada em 48.
Você
não arrumou uma namorada? Você arrumou uma mãe. E depois ele, uma menina nova de 23 anos, falei, agora vai, né?
Agora vai.
A menina não sai de dentro da igreja, até parece que ela tem passe com o pastor, pô. Aí não dá certo. A menina mora aqui pertinho dele, eles tinham um relacionamento de telefone.
meu Deus.
Fica solteiro. Os rapazes da empresa até brincavam com ele. Faz igual a tua irmã, arruma um org, que é melhor você. Ah, é assim, brincadeira, lógico.
Uhum.
Né? Deixando as brincadeiras à parte, é onde que tá frustrando e não onde que tá descaminhando ele.
Entendi. Uma pena.
Pois é.
Bom.
Consegui botar ele lá, entrou lá do zero, com habilitação C. A empresa tem uns programas lá, né? De ela capacita os funcionários.
Bacana.
Da habilitação C, chegou para D, E, pegou a carreta, que é uma carreta zero, a carreta que ele está uma zero. Comprou no final do ano passado. Então, tipo assim, todo mundo queria ela. Cara de 15 anos, 20 anos, estava na fila para pegar. O bonito me chega lá em janeiro do ano de 19. Entrou, pegou um caminhão novo, aí pegou a carreta e não tá dando valor, entendeu? Tipo assim, não é que não tá dando valor. É uma responsabilidade que, tipo, você acaba atrasando, nossa, aí, sabe, aquela... E na onde que acaba decepcionando quem deu a oportunidade, entendeu?
Uhum.
E acaba envergonhando a gente que é um cara bom, mas ele peca nesses detalhes. No retoque final.
Um pouco avoado.
Isso. Ele quer construir uma casa, ao invés dele começar pela alicerce, ele quer começar pelo telhado.
Entendi.
Então, não, a gente dá tudo errado, infelizmente.
Mas eu, bom, espero que o senhor tem, né, pelo que eu percebo, o senhor conversa bastante com ele, quem sabe entra alguma coisa, né, na cabeça dele nessa relação, né, de...
Só se abrir a cabeça dele e mudar o raciocínio, porque esse dia pra trás tava fazendo teste com carreta e esse dia pra trás não, já uns uns 8 meses, então, fazendo teste com a carreta lá. E me fazendo curso de coleira de cana. Eu tenho juízo, cara.
Oh, meu Deus.
É um cara que, mano, ele passa aí puxando uma carroça, acho que ele vai querer puxar a carroça. Né? Só pode. Então,
isso, Benedito. Não tá fácil, não, né,
professor? É pelo... Não ter uma responsabilidade, ter um foco.
Uhum.
Mas vamos ver o que dá, né? Como se diz, tem um, ele tem um amigo que ele fala, o melhor é ainda estar por vir.
Ai, ai. Bom, vamos aguardar, então.
Pois é.
No caso, então, eu posso deixar o saldo ir lá para o Paraná, então.
Ah, o Michel, seu nome, né?
É.
O Michel, então. Essa carência de 3 meses ele vai ajudar um pouco, sabe? Porque a gente tá fazendo investimento aqui, mano.
Uhum.
Um baúzinho aqui muito caro, sabe? Pra colocar no caminhãozinho. Tipo, tem a parceira, entendeu? É pra você ver, eu tô parado, não tô trabalhando porque a gente tá de licença não remunerada e eu tô fazendo as entregas do bonito, entendeu? Porque você imagina, olha pra você ver a responsabilidade. Aí ele pegou esse contrato com o Mercado Livre, certo? Então, o que que acontece? Ele não, e se eu estivesse trabalhando e ele estivesse trabalhando, quem estaria fazendo essas entregas? Aí você põe na ponta do lápis, o caminhãozinho tem que pagar, as entregas teria que fazer, aí você teria uma responsabilidade de guardar as mercadorias, de receber as mercadorias, então tipo assim, é um cara que não planeja, entendeu?
Uhum.
Então, olha pra você ver, é complicado. Aí tive que abrir um CNPJ, entendeu? É um cara que não se programa. Eu falei, se você não se programar, você vai quebrar a cara.
Uhum.
Infelizmente,
é isso
as
mesmo.
Coisas...
Hã? E é isso mesmo que acontece.
Infelizmente, as coisas estão desse jeito. Tá meio descaminhado. Eu ainda tento dar uma caminhada, mas... Falei, meu amigo, se você não se aprumar, você vai quebrar a cara.
Sim. Bom, vamos aguardar e torcer para ele agarrar essas oportunidades e valorizar isso, né?
Pois é.
Bom, então, seu Benedito, eu vou colocar aqui que o senhor deseja seguir para lá. Vai tá indo para lá? Deixa eu ver aqui quando. Vai seguir para lá, então, provavelmente aí, acho que até amanhã ou depois o saldo ele vai para lá. É, acho que até amanhã à tarde, hein? Provavelmente lá para quarta, quinta-feira, o pessoal lá do Paraná Banco entra em contato com o senhor. Tá bom? Não tô ouvindo, senhor.
Tá joia, não, eu falei tá joia.
Ah, tá. Então tá bom, viu? Ó, foi um prazer estar falando com o senhor, viu? Boa sorte aí pra vocês todos.
Ah, eu sei que tava falando com ele sábado à noite.
Foi.
Ele falou pra mim. Ó, a mulher do banco aqui.
Ah, é.
Eu só não acreditei porque era quase 10 e pouco da noite, né?
É, então, é porque são dois telefones, né, que eu uso. Um só para o trabalho e o outro, o número eu uso para o particular. Aí, às vezes, eu vejo que tem alguém que mandou mensagem no que eu uso para o comercial, às vezes, se eu estiver tranquila, eu respondo, né? Porque se a pessoa está com alguma dúvida e eu tenho esse tempinho, não me custa nada. Aí, estava respondendo mesmo ele.
Ah, entendi.
Então fica assim, viu, seu Benedito? Obrigada, viu?
Aí eu que agradeço, né, pela atenção.
Imagina, obrigado eu.
Ele não dá muita atenção, porque senão ele tomou seu tempo. Ele disse lá, ele mandou até tomando umas advertências aí, que ele tinha mania de andar com o telefone na mão e não pode, né?
Sei.
Aí agora botou câmera dentro da carreta, né?
Ah.
O bichão ficava... Uma mão no volante, então ele andou até tomando uma advertência aí. Aí fica, tipo assim, ocupando o tempo dos outros, né?
Entendi. E é um perigo para ele também, né?
Né? Então nunca vi pra. Eu fiquei lá, eu chamo ele aqui de maritaca, né?
Ah,
Tipo,
meu
é.
Deus.
E a mulher, é que a mulher é chegada dele, que é gerente, né? Mas ele tem um
Sim.
converseiro. Tem ele mais dois rapazes aqui que quando a empresa tem uma, essas reuniãozinhas assim, sabe? Nossa senhora. Os três conversam suficiente para todo mundo durante um ano.
Eita, meu Deus.
É, conversar. É só borracha, né?
Sim.
Conversa
Ah, então
de
tudo
homem.
explicado.
Conversa de homem é favorito. Mas assim, é borracha respeitosa, sabe? Mas é. Conversa bastante, ah, fui em tal lugar, o outro foi em tal lugar. Mais essas aventuras, assim, eu pretendo fazer isso, fazer aquilo. Você quer ver quando eu descobri as artes dele, aí eu vejo que ele tá com um ou dois, aí eu fico só de perto escutando, aonde que ele fala que ele vai, as artes dele, aí fala ali.
Aí o senhor fica só, é que o senhor fica descobrindo as coisas.
É, aí eu falo, ah, não, não vai. Teve um dia que ele. Uma moça lá de Goiânia. Falei, rapaz, não vai. E lá em Goiânia. Nunca tinha visto mulher. Ele mandou uma foto, mas você nem sabe que é uma outra pessoa que não era. Aí uma vez também conheci uma mulher. Agora ele ficou na minha cidade, mas ela não parar. Dois
Sim.
mil e poucos anos. Ele tem responsabilidade.
Oh, meu Deus.
Mais ou menos desse jeito,
Entendi.
Mas é isso. Ô Michel, você me
Oi.
desculpa eu ter tomado seu tempo, porque eu também gosto de conversar, mas eu só converso um assunto mais decente.
Ah, sim, não pode ficar tranquilo.
Mas é isso aí, quem sabe uma outra oportunidade. É que essa pandemia ela veio para complicar todo mundo.
Foi mesmo, viu?
Demais.
Tá complicado mesmo, mas então tá bom. Caso dê certo, né, futuramente ainda, a gente tá aqui, se o presidente qualquer coisa, é só chamar.
Tá joia.
Obrigada, viu, seu Benedito? Uma boa tarde para vocês, viu? Fica com Deus.
É, igualmente.
Nada, tchau, tchau.